Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o jornalista e conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Marcos Gomes. Marcos Gomes, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes aí do Faixa Livre da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar com vocês. E vamos lá, vamos falar de esportes, vamos falar de Copa do Mundo, vamos falar de seleção brasileira e vamos falar dessa polêmica em torno da Copa América.
Marcos, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Marcos, na semana passada nós fomos surpreendidos com a notícia de que o Brasil decidiu atender a um pedido da Confederação Sul-Americana de Futebol para realizar a Copa América no país, após a desistência da Argentina em organizar o torneio por conta da alta de casos de Covid-19 por lá, como se o Brasil estivesse com a pandemia controlada. Os jogos vão acontecer em quatro capitais do país: Rio de Janeiro, Brasília, Cuiabá e Goiânia, entre os dias 13 de junho e 10 de julho. Essa aceitação para receber o torneio partiu evidentemente do presidente Jair Bolsonaro, que quer utilizar essa que eu tenho chamado de Cova América como palanque político. Primeiro, Marcos, como é que você recebeu essa notícia da realização da competição internacional de futebol aqui no Brasil?
Pois é, Anderson, foi uma surpresa, né? Eu fiquei muito surpreso com essa notícia, com essa decisão. Agora, vindo de onde veio, né? A gente não vai esperar muita coisa. Agora, é uma ousadia, né? É uma ousadia porque o país vive um clima de temeridade com a circulação desse vírus, de forma muito agressiva, né? De norte a sul do país, enfim, sem controle, não tem vacina para todo mundo, não tem teste, não tem nada. E o presidente insiste em aglomerar, né? Ele não usa máscara. E pior, né? Nós temos uma situação que a Argentina não quis fazer a Copa América, não quis ser sede, a Colômbia também não quis ser sede da Copa América, e o Brasil aceita isso de uma maneira muito irresponsável, na minha opinião. Agora, a situação ficou muito complicada para o presidente da CBF, Rogério Caboclo. A notícia de que na última sexta-feira uma funcionária formalizou uma denúncia de assédio sexual e moral contra o presidente da CBF praticamente inviabiliza a permanência dele à frente da instituição. O assunto é tão grave que patrocinadores já estão se manifestando, cobrando uma investigação clara e bem aprofundada sobre essa denúncia, porque não se admite mais, né? O mundo já não aceita mais isso, essa denúncia de humilhação contra quem quer que seja, principalmente da forma como foi, enfim, envolvendo situação de vexame para a pessoa, colocando uma mulher, uma pessoa em situação de desprezo, enfim, comparando a um animal, enfim, comparando a uma cadela. Olha, sinceramente, não tem mais lugar para isso no mundo, não dá. O presidente Rogério Caboclo se excedeu. É claro que ele vai ter todo o direito de se defender, vai poder prestar explicações, né? Vai tentar uma saída aí que possa abafar um pouco o caso, ou reduzir, diminuir a temperatura. Ele pode pedir licença temporária da presidência da CBF, mas a sua situação é insustentável, né? Ele já não é uma pessoa muito simpática, tem atritos ali com dirigentes. É uma pessoa que, enfim, tem sérios problemas, e tudo isso se refletindo também no comportamento da própria seleção brasileira. Olha, a CBF vive uma situação sem precedentes, na minha opinião, né? Você está no meio de uma crise de pandemia, a CBF trouxe essa crise para dentro da casa dela, né? Ao aceitar, né, de forma passiva e oportunista essa situação da Copa América, né, de fazer a Copa América aqui numa tentativa de se preservar. Mas parece que o tiro saiu pela culatra, porque imediatamente após a confirmação por parte do presidente de que o Brasil sediaria a Copa América, essa denúncia caiu como uma bomba, né? Foi uma revelação da repórter Gabriela Moreira, do GE, né, trazendo detalhes da denúncia formulada pela funcionária da CBF, cujo nome não foi revelado, a fim de preservar a fim de preservá-la, acima de tudo. Mas não tem por onde correr. O presidente Rogério Caboclo se vê diante de um problema que talvez ele não consiga, né, uma solução, nem a curto e nem a médio, e principalmente não tem solução para isso. A CBF precisa dar uma resposta eloquente, uma resposta cabal, né, diante do que aconteceu, e o tempo está passando. Agora, enquanto isso, os jogadores também se rebelaram, né? Parece que é um motim, né, na delegação que disputa a eliminatória da Copa do Mundo, né? O Tite, na sexta-feira, disse que os jogadores só vão se pronunciar ao final do jogo Brasil e Paraguai, que é a segunda partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? A primeira foi contra o Equador, o Brasil venceu por 2-0, jogo que aconteceu na última sexta-feira, e nessa terça-feira o Brasil enfrenta o Paraguai. Aí sim, Tite e jogadores prometem se pronunciar. Pelo andar da carruagem, pelo clima, né, que se tem, né, vazamento não houve, mas o clima é de realmente os jogadores não querem jogar. Tem manifestações de jogadores uruguaios, argentinos, paraguaios, enfim, muita gente se manifestando contra a realização da Copa América. E vai ser uma decisão que sem precedentes, né? Praticamente todos querendo deixar a seleção, não participar dessa competição da Copa América. E o que fica, né? O que fica vai ser, parece que o Tite também não fica, né? Se os jogadores decidirem não jogar, o Tite não tem condições de ficar. Eu acho que ele sai junto com ele assume essa decisão junto com os jogadores, e já se fala na presença de Renato Gaúcho à frente da seleção brasileira. O curioso é que o Renato Gaúcho se dá muito bem com o presidente Jair Bolsonaro, o apoiou, já fez várias manifestações de apoio ao presidente da República. Então parece que aí a coisa se arruma, se acerta. Mas em relação ao presidente Rogério Caboclo, não, ele não tem muita saída, não tem alternativa, a situação dele é complicadíssima. Não há vamos dizer assim, não há o que fazer a não ser que a CBF lhe aplique uma punição severa, enfim. E detalhe, né, a FIFA também deve se manifestar logo imediatamente após a apuração, mas é sabido, né, que de algum tempo que os dirigentes da FIFA não andavam nada satisfeitos com a condução do futebol no Brasil, porque com a prisão, com o afastamento de Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero e José Maria Marim, que esteve durante quase 2 anos preso nos Estados Unidos, a FIFA entendia que essas pessoas não viessem a ter mais influência na CBF. E se sabe hoje que não é isso que acontece. Há informação, comentários, de que tanto Ricardo Teixeira quanto Marco Polo Del Nero ainda exercem influências sobre o futebol brasileiro, sobre o comando da FIFA, que é um absurdo, né? Os três, Marco Polo Del Nero, José Maria Marim e Ricardo Teixeira, foram banidos para sempre do futebol, né? Deixaram a FIFA pela porta dos fundos. Não tem mais o que fazer em relação ao futebol. E aqui no Brasil, né, há uma verdadeira inapetência em se investigar dirigentes desse quilate, né, de Marinho, Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira. E eles vão ficando por aí, vão se perpetuando, embora tenham feito um grande mal ao futebol brasileiro ao se envolverem com falcatruas, desvios de dinheiro e com corrupção, conforme apuração e investigação do Departamento de Estado americano. Tanto é que Marco Polo Del Nero não pode sair do Brasil, e nem mesmo Ricardo Teixeira. José Maria Marim foi preso na Suíça e transferido no dia seguinte para os Estados Unidos, onde cumpriu pena, né, e só saiu recentemente por conta da Covid, né? Ele já tem mais de 70 anos e recebeu um relaxamento de prisão depois de quase 2 anos por conta de uma possível contaminação. Então é isso. Temos um momento muito complicado envolvendo a seleção brasileira, a CBF e o futebol brasileiro, né? É fogo no parquinho, o ingrediente dessa confusão. São ingredientes fortíssimos e nas próximas horas teremos aí a decisão dos jogadores e possivelmente a saída de Tite da seleção brasileira.
Nós estamos na iminência de uma terceira onda da Covid-19 no nosso país, Marcos, e os organizadores argumentam que não há maiores riscos de ampliação das contaminações porque não haverá públicos nos estádios. Esse é um argumento plausível, na sua opinião, Marcos? O fato de não haver presença de espectadores acaba com os riscos?
Anderson, em primeiro lugar, não tem que admitir opinião de organizador de competição. Nós temos sempre que seguir a ciência, né? As autoridades de saúde é que determinam o que pode ser feito. E nesse caso, todas as manifestações das autoridades de saúde são contrárias à realização de qualquer competição, mesmo não tendo público, não, mesmo não tendo cobrança de ingresso, mesmo não tendo a presença de público na arquibancada. Mas a gente sabe que numa partida de futebol, né, envolvendo seleções brasileiras, seleção de futebol, times de grande. Grandes torcidas, times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, da Série B também. Você sabe que, mesmo não tendo torcida, uma partida envolve entre a presença de 150 a cerca de 200 pessoas, né? Tem o pessoal que faz a limpeza do estádio, tem o pessoal da manutenção, tem o cara que vai ligar o gerador. Tem o cara que vai ligar o elevador, enfim, tem uma mobilização sim de pessoas, além dos elencos, né, que vão estar ligados diretamente àquela partida. E não é verdade que não há perigo, né? Não é verdade. Você tem sim um risco de contaminação. Você tem o caso, por exemplo, do jogador do Flamengo Arrascaeta, que embarcou para o Uruguai para servir a seleção do seu país. Né? Não tinha nenhuma presença do vírus da Covid, tinha testado negativo, estava treinando com seus colegas no CT do Flamengo. Quando desembarcou em Montevidéu, fez o teste e deu positivo, né? Então, está em quarentena, enfim, tá isolado. Quer dizer, a contaminação ela é possível, sim. Não tem como negar isso, né? É um absurdo o que está acontecendo, não considerar, né, o posicionamento das autoridades de saúde. Ah, não, não vai acontecer nada porque há um isolamento, tem uma bolha. Nada disso, é impossível isso acontecer. Eu não acredito, a gente não pode acreditar nisso. Não faz sentido, não tem razão um negócio desse, né? Os exemplos estão aí. Agora, a gente sabe, né, que o que está acontecendo tem questões políticas, tem questões econômicas, né? Questão política, eu te respondi, Anderson, né? Quando você fez a primeira pergunta, tem também questões econômicas muito fortes, pesadas, né? Isso certamente é o que determina, né, a realização das competições. Você tem uma ideia, né? O Brasil também não é o único problema, né? A gente está vendo que na Europa acontece agora, né, a competição envolvendo seleções, né, a Eurocopa de seleções, e estão jogando assim mesmo, não estão nem aí, a bola está rolando mesmo, mesmo sem público no estádio, mas é porque a tabela tem que ser cumprida, né? O número de jogos tem que ser entregues ao patrocinador e à televisão, né? Que comprou a exibição dos jogos e os jogos vão acontecer. Agora, os jogadores, né, também precisam se posicionar de uma forma mais clara diante do que está acontecendo, porque eles são as principais, também são vítimas dessa situação. É claro que Ninguém é contra você usar métodos seguros para que algo aconteça, mas o excesso pode trazer dissabor, e esse excesso está acontecendo quase que diariamente, e no Brasil, pelo amor de Deus, no Brasil está demais, passou de todos os limites, não tem como. Essa Copa América tinha que ser eliminada, ela não podia acontecer, né? Como vai acontecer, um mês de competição, começando agora no dia 10 de junho, ou seja, na semana que vem você já tem bola rolando na Copa América, vai até o dia 13 de julho, né? De 10 de junho a 13 de julho. Não sei, não sei. Eu acho que alguma coisa pode acontecer, alguma coisa tende a acontecer, alguma coisa vai acontecer, porque da forma como isso está sendo colocado, né, de cima para baixo, né, sem respeitar a opinião das autoridades de saúde, eu acho que esse negócio não tem muito como ter um final feliz. Vamos ver, vamos acompanhar.
E qual é a posição da ABI para a realização dessa Copa América aqui no Brasil em um momento como esse, Marcos, pela segunda vez consecutiva, visto que em 2019 o torneio também foi realizado em território nacional?
Anderson, no último dia 31 de maio, o presidente da ABI, Paulo Jerônimo, divulgou uma nota condenando a realização da Copa América no Brasil. No texto, Jerônimo afirma que, em absoluto desrespeito aos cerca de 500 mil mortos pela Covid, o desgoverno Bolsonaro, de forma rápida, como não teve para comprar vacinas, decidiu acolher um torneio de futebol em nosso país. Apesar das centenas de milhares de mortes, milhões de desempregados e de pessoas passando fome, o governo negacionista de Bolsonaro prossegue na sua política genocida de imunidade de rebanho, não importando quantas mortes de brasileiros e brasileiras ainda ocorrerão. Assim, a Associação Brasileira de Imprensa repudia essa decisão criminosa e apela ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal que impeçam essa medida insana e irresponsável. Assina a nota o presidente da ABI, Paulo Jerônimo Souza. Ou seja, não só o presidente da ABI, mas os conselheiros da entidade, né, os integrantes do Conselho Deliberativo, em sua totalidade, né, manifestaram o repúdio, né, à realização da Copa América no Brasil, nas circunstâncias atuais, né? E o presidente Paulo Jerônimo lembrou, né, que o presidente Bolsonaro demorou 8 meses para responder a carta da Pfizer, né, em relação à compra de vacina, né? Mas em relação à Copa América, foi decidido tudo numa manhã da última segunda-feira. Houve o contato com o presidente da CBF. O presidente da CBF foi o principal articulador junto ao presidente Jair Bolsonaro, e imediatamente o assunto foi resolvido, e está aí a Copa América, que esse transtorno todo causando transtorno e apreensão, né? Transtorno e apreensão, porque em termos de realização desse evento, a gente sabe que tem logística para ser desempenhada, né? A chegada das delegações, né? Acesso às concentrações, aos hotéis, os deslocamentos por essas quatro sedes no Brasil, né? Brasília, Cuiabá, Goiânia e, afinal, no Rio de Janeiro. Então, tudo isso não está claro, não tem ainda um plano para a execução dessa, ou até mesmo ainda não foi divulgado, né, o plano de deslocamento dessas delegações. Enfim, tudo muito complicado, tudo muito feito de uma forma assodada, de uma forma, eu diria até mesmo que irresponsável, né? Colocando o Brasil mais uma vez na ponta de lança, né? De tudo que se diz respeito em tudo aquilo que se coloca como negativo no tratamento dessa pandemia, né? Toda a Argentina, que desde o início dessa Covid, vinha adotando afastamento, lockdown, fechamento de comércio, né? Os argentinos tiveram que ficar muito tempo em casa, né? O governo deu assistência para que eles pudessem ficar em casa. Agora, no finalzinho, né, de março, abril, maio, né, teve um recrudescimento, os casos foram aumentando, e o governo achou por bem, o governo argentino achou por bem, falou: não, não temos condições de fazer essa Copa América aqui. O mesmo aconteceu na Colômbia, né? Olha só, Argentina e Colômbia, de uma forma bem madura, bem sensata, abrindo mão, né, dessa competição. E o Brasil, só mesmo na cabeça de um negacionista, aceitando essa realização da Copa América, porque ele entende que tudo se resolve com cloroquina, tudo se resolve, as pessoas podem sair livremente, porque ele não usa máscara, entendeu? Não respeita o distanciamento social, nada disso. E vai, acho que tem que, e todo mundo tem que seguir o que ele pensa. Não é assim, nós não estamos em condições de receber essa competição, porque o Brasil ainda não conseguiu uma curva descendente, né, dos casos diários dessa pandemia. Tem pouco mais de 10% da população que recebeu até agora a segunda dose da vacina, quando esse número já deveria ser bem maior, né? Infelizmente, ele não é, né? O Brasil, que poderia produzir vacina através da sua competência, através do conhecimento dos seus cientistas, depende de outros países para ter acesso à vacina, e como é um bem, é um produto escasso em todo mundo, o Brasil fica dependendo da chegada dos insumos para essa vacina, considerando também que às vezes eles cismam de brigar com a China, ironizar o governo chinês, ironizava a vacina chinesa. Ou seja, é a tempestade perfeita, né? Como costumam dizer aí os sociólogos, antropólogos, né? O pessoal de áreas humanas, né? Que vem nos últimos anos cunhando essa frase: estamos vivendo uma tempestade perfeita.
Há uma certa hipocrisia nessa discussão em relação à realização do torneio aqui no Brasil, Marcos. E por que hipocrisia? Há uma série de outras competições nacionais e internacionais de futebol acontecendo em território brasileiro. São os campeonatos nacionais, as Copas Libertadores da América e Sul-Americana, as eliminatórias para a Copa do Mundo, delegações embarcando e desembarcando constantemente em nosso território. Por que se pegou a Copa América como bode expiatório? Por que não se questiona a realização desses outros torneios que eu citei, Marcos?
Anderson, na verdade, do ponto de vista da gravidade da Covid no Brasil, nenhuma competição poderia estar sendo realizada. Agora, você tem razão, você vê que determinadas situações não são respeitadas. Os shoppings, né, estão funcionando normalmente, estão recebendo público, é um problema sério. O transporte público nesse país, né? O pessoal que precisa sair de casa para trabalhar, enfrentando transporte lotado, né? Fazendo aglomeração, trens, metrô, ônibus, barcas, enfim, o transporte público vive também um sinal de calamidade. Não deveria acontecer, né? Mas está acontecendo, mas nós sabemos que em determinadas situações você pode jogar um campeonato, você pode fazer uma disputa com um certo controle, mas tem realmente um excesso de jogos. As competições deveriam ser reduzidas, com jogos mais espaçados, mas eles não abrem mão, eles querem continuar mantendo a tabela, não abrem mão do número de jogos e continuam fazendo a coisa errada.
Ao que me parece, Marcos, há um componente comercial nesse debate em torno da Copa América. O Grupo Globo é o principal crítico à realização da competição em território nacional, só que pela primeira vez em muitos anos a emissora não tem os direitos de transmissão do torneio para o Brasil. Quem vai passar os jogos é o SBT, que tem como dono um bolsonarista de carteirinha, que é o senhor Silvio Santos. Vale lembrar também que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, é genro do dono do SBT. Ou seja, a Globo questiona a realização de um torneio exibido por uma concorrente que apoia o Bolsonaro, mas não fala nada sobre as outras competições que ela tem os direitos de transmissão. Esse componente comercial exerce algum tipo de influência nessa discussão sobre a Copa América, Marcos?
Na minha opinião, Anderson, esse é o ponto central, né? A questão comercial. A Copa América renderá para a Conmebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, algo em torno a 100 milhões de dólares. É o pacote de patrocínio vendido pela Conmebol para a realização desse evento agora no Brasil. Isso significa muito dinheiro, é um dinheiro que as federações e a Confederação vai repassar parte para as federações sul-americanas e está todo mundo atrás dessa grana, porque o futebol, em tempos de pandemia, não tem bilheteria, não tem o match day, o dia do jogo, não tem venda de refrigerante, cerveja nos estádios, enfim, bola, boné, camiseta, não tem nada disso. E os clubes, e no caso as seleções, né, ficam dependendo dessa única e exclusivamente desse direito de transmissão. No caso da disputa entre SBT e Globo, né, na verdade nós estamos vendo uma mudança de paradigma, né? A concentração que havia nas organizações Globo na compra de direito de transmissão, cada vez mais nós vamos ver o que já aconteceu recentemente no Campeonato Carioca, que é a venda fatiada dos direitos de transmissão. Dificilmente agora federações, clubes, enfim, a própria Conmebol atuará no mercado de transmissão, de direito de transmissão, vendendo todo o pacote apenas para uma emissora de televisão. Essa venda será fatiada, né, para que possa para que outras plataformas possam adquirir também o direito de transmissão, e com isso clubes e federações e a própria Conmebol avaliam que a renda, né, a receita gerada com a direito de transmissão, isso pode aumentar e aumentar muito. E, na verdade, já é o que acontece hoje na Europa, Estados Unidos, né, a NBA é o exemplo para muitos dirigentes mundo afora, né, com relação à venda do direito de transmissão. A NBA e os esportes americanos, eles não vendem mais para apenas uma emissora de televisão, né? Tem muita gente querendo entrar nesse mercado. A briga pela compra de direitos é saudável, é boa, porque ela pode gerar também mais emprego, trabalho e renda para os profissionais que atuam nesse segmento, né? Profissional da área de jornalismo esportivo, cinegrafistas, o pessoal da área técnica, enfim, e eu acho isso bom, né, que a venda não seja mais direcionada a apenas uma emissora, mas que haja esse fatiamento na venda do direito de transmissão no futebol.
Para finalizar, Marcos, nós temos visto nos últimos tempos alguns dirigentes esportivos rezando a cartilha do bolsonarismo, apoiando essa retórica genocida do presidente da República. Talvez o exemplo mais evidente seja o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que sinalizou em diversas ocasiões para o ex-capitão. Com toda a sua experiência na cobertura esportiva, Marcos, que tipo de efeito causa ao esporte essa defesa dos dirigentes a uma figura tosca e perigosa como é o Jair Bolsonaro?
Anderson, certamente que há uma divisão, né, no caso em relação ao comportamento do presidente Landim. Parte da torcida do Flamengo, né, preferia que ele não tivesse aproximação com o presidente Jair Bolsonaro, que ele não posasse para fotografia ao lado do presidente, enfim. Então não existe uma unanimidade em relação a esse comportamento. A torcida, um segmento muito grande da torcida, não apoia a presença do dirigente maior do Flamengo nessas reuniões com o presidente Bolsonaro. Ele alega que está ali defendendo o interesse do Flamengo, mas poderia fazer isso de uma outra maneira, respeitando a ciência, mantendo isolamento. Por diversas vezes o presidente Landim apareceu ao lado do presidente Jair Bolsonaro sem uso de máscara. Isso não é um bom exemplo, né? A gente sabe disso. Agora, não foi só o presidente do Flamengo que procurou o presidente da República, tem presidente de outros clubes também, o ex-presidente do Vasco, Campelo, esteve também com o presidente Jair Bolsonaro, enfim, a gente sabe que os clubes não têm não estão vivendo um período de bonança e precisam da ação governamental. Agora, não é bom, eu não recomendaria. Mas ele fez, ele insiste em fazer, me parece que ele se sente bem, confortável, nessa situação, vai ter que arcar com as consequências, porque isso vai ficar marcado na sua biografia.
Marcos Gomes, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, muito obrigado, pelas perguntas aí. Gostei muito de participar do Faixa Livre. Estou sempre à disposição, do programa, assim como também, todos nós aqui na Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. Bom trabalho a todos e um bom dia.
Conversamos aqui com o jornalista e conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, Marcos Gomes. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.